Saudações, camaradas! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Audioteca Crítica. Antes de começarmos, gostaríamos de lembrar a vocês para nos seguirem no Instagram. Sigam @audiotecacritica para ter informações sobre novos episódios, conteúdo extra e notícias sobre o projeto. E caso tenham interesse em apoiar o projeto, lembramos também que a nossa principal plataforma é a Aurelo. Lá, além de recebermos o valor para cada reprodução, vocês também podem nos apadrinhar, recebendo benefícios a depender do valor doado. Temos grupos no Telegram e sorteios de livro. Para saber mais, acesse nossa página na Aurelo e nos acompanhe por lá. Agradecemos a todos vocês por continuarem a ouvir o projeto e nos apoiando. Juntos, nós venceremos. Sem mais delongas, fiquem com o texto da semana. Hoje iremos continuar a leitura do livro O Estado e a Revolução, de Lenin. Caso você não tenha escutado o episódio anterior, recomenda-se fortemente que o escute antes de ouvir esse. Eu, Rafael Zorzal, vou ler o capítulo 2. Tenha uma boa leitura e continuaremos com esse livro pelas próximas semanas. Capítulo 2. A experiência dos anos de 1848 a 1851. 1. A véspera da Revolução. As primeiras obras do marxismo maduro, A Miséria da Filosofia e o Manifesto Comunista, datam precisamente da véspera da Revolução de 1848. Devido a esta circunstância, paralelamente à exposição das bases gerais do marxismo, temos aqui, em certa medida, um reflexo da situação revolucionária concreta de então. E, por isso, o mais racional seria, creio, analisar o que os autores dessas obras disseram acerca do Estado, imediatamente antes das suas conclusões da experiência dos anos de 1848 e 1851. Abre aspas. A classe operária, escreve Marx na Miséria da Filosofia, substituirá, no curso do desenvolvimento, a velha sociedade burguesa por uma associação que exclui as classes de seu antagonismo, e deixará de haver um autêntico poder político, pois precisamente o poder político é a expressão oficial do antagonismo de classes no seio da sociedade burguesa. Fecha aspas. É instrutivo comparar com essa exposição geral da ideia do desaparecimento do Estado depois da supressão das classes e a exposição que é dada no Manifesto Comunista, escrito por Marx e Engels alguns meses depois, precisamente em novembro de 1847. Abre aspas. Enquanto traçarmos as fases mais gerais de desenvolvimento do proletariado, seguimos de perto a Guerra Civil, mais ou menos oculta no seio da sociedade existente até o ponto em que instala abertamente uma revolução e o proletariado estabelece o seu domínio pelo derrube violento da burguesia. Já vimos que o primeiro passo na Revolução Operária é a passagem do proletariado à classe dominante, à luta pela democracia. O proletariado usará o seu domínio político para ir arrancando todo o capital das mãos da burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, isso é, do proletariado organizado como classe dominante e para multiplicar o mais rapidamente possível a totalidade das forças produtivas. Fecha aspas. Vemos aqui a formulação de uma das ideias mais notáveis e mais importantes do marxismo na questão do Estado, precisamente a ideia da ditadura do proletariado. E em seguida, uma definição extremamente interessante do Estado que pertence ao marxismo. O Estado, isso é, o proletariado organizado como classe dominante. Essa definição do Estado não só nunca foi explicada na literatura de propaganda e digitação dominante dos partidos sociais-democratas oficiais, mas ainda foi precisamente esquecida por ser absolutamente inconciliável com o reformismo. É uma bofetada na cara para os preconceitos oportunistas habituais e as ilusões filistinas quanto ao desenvolvimento pacífico da democracia. O proletariado precisa do Estado. Isso repetem todos os oportunistas, sociais chauvinistas e kautskianos, asseverando que é essa a doutrina de Marx e esquecendo-se de acrescentar que, em primeiro lugar, segundo Marx, o proletariado só precisa de um Estado em extinção. Isso é, constituído de modo a que comece imediatamente a extinguir-se e não possa deixar de se extinguir. E, em segundo lugar, os trabalhadores precisam de um Estado, isso é, o proletariado organizado como classe dominante. O Estado é a organização especial da força, é a organização da violência para a repressão de uma classe qualquer. Qual é então a classe que o proletariado deve reprimir? Naturalmente, apenas a classe dos exploradores, isso é, a burguesia. Os trabalhadores precisam do Estado apenas para reprimir a resistência dos exploradores e dirigir essa repressão realizá-la na prática, só o proletariado está em condições de o fazer, como única classe revolucionária até o fim, única classe capaz de unir todos os trabalhadores e explorados na luta contra a burguesia no seu completo afastamento. As classes exploradas precisam do domínio político no interesse da manutenção da exploração, isso é, no interesse egoísta de uma minoria insignificante contra a imensa maioria do povo. As classes exploradas precisam do domínio político no interesse da completa supressão de toda a exploração, isso é, no interesse da imensa maioria do povo contra a minoria insignificante dos escravistas contemporâneos, isso é, os latifundiários e os capitalistas. Os democratas pequenos burgueses, esses pretensos socialistas que substituíam a luta das classes pelos sonhos de entendimento das classes, concebiam a própria transformação socialista de um modo sonhador, não sob a forma do derrubamento do domínio da classe explorada, mas sob a forma de submissão pacífica da minoria à maioria, e ganhou consciência de suas tarefas. Essa utopia pequeno-burguesa, indissoluvelmente ligada ao reconhecimento de um Estado colocado acima das classes, conduzia na prática à traição dos interesses das classes trabalhadoras, como mostrou, por exemplo, a história das Revoluções Francesas de 1848 e 1871, como mostrou a experiência da participação socialista nos ministérios burgueses em Inglaterra, em França, em Itália e em outros países no fim do século XIX e no princípio do século XX. Marx lutou durante toda a sua vida contra esse socialismo pequeno-burguês, ressuscitado hoje na Rússia pelos partidos sociais revolucionários e dos mencheviques. Marx levou a doutrina da luta de classes de modo consequente até a doutrina do poder político, do Estado. O derrubamento do domínio da burguesia só é possível para o proletariado como classe especial, cujas condições econômicas de existência a preparam para esse derrubamento, lhe dão a possibilidade e a força para o realizar, ao mesmo tempo que a burguesia fraccione e pulveriza o campesinato e todas as camadas pequenos burgueses agrupa, une, organiza o proletariado. Só o proletariado, devido ao seu papel econômico na grande produção, é capaz de ser o chefe de todas as massas trabalhadoras e exploradas que a burguesia explora, oprime e esmaga, muitas vezes não menos, mas mais fortemente que os proletários, mas que são incapazes de uma luta independente pela sua emancipação. A doutrina da luta de classes, aplicada por Marx à questão do Estado, da Revolução Socialista, conduz necessariamente ao reconhecimento de um domínio político do proletariado, da sua ditadura, isto é, de um poder não partilhado com ninguém e que se apoia diretamente na força armada das massas. O derrubamento da burguesia só pode ser realizado pela transformação do proletariado em classe dominante, capaz de reprimir a resistência inevitável, desesperada da burguesia e de organizar para um novo regime de economia todas as massas trabalhadoras e exploradas. O proletariado necessita do poder do Estado e de uma organização centralizada na força, de uma organização da violência, tanto para reprimir a resistência dos exploradores, como para dirigir a imensa massa da população, o campesinato, a pequena burguesia, os semi-proletários, na obra da organização da economia socialista. Educando o Partido Operário, o marxismo educa a vanguarda do proletariado, capaz de tomar o poder e de conduzir todo o povo ao socialismo, de dirigir e de organizar uma nova ordem, e de ser o educador, o dirigente e o chefe de todos os trabalhadores e explorados na obra da organização de sua vida social, sem a burguesia e contra a burguesia. Pelo contrário, o oportunismo hoje dominante educa no Partido Operário representantes dos trabalhadores mais bem pagos, que se desligam das massas, que se arranjam bastante bem sobre o capitalismo, que vendem por um prato de lentilhas o seu direito e sua primogenitura, isso é, renunciam ao seu papel de chefes revolucionários do povo contra a burguesia. O Estado, isso é, o proletariado organizado como classe dominante, essa teoria de Marx está indissoluvelmente ligada a toda a sua doutrina sobre o papel revolucionário do proletariado na história. O remate desse papel é a ditadura proletária, o domínio político do proletariado. Mas se o proletariado precisa de Estado como organização especial da violência contra a burguesia, então daqui impõe-se uma conclusão. Será concebível a criação de tal organização sem suprimir previamente, sem destruir a máquina do Estado que a burguesia criou para si própria? É com essa conclusão que conduz diretamente o Manifesto Comunista, e a partir dessa conclusão que Marx fala quando faz o balanço da experiência da Revolução de 1848 a 1851. 2. O balanço da Revolução. Quanto à questão do Estado, é o que nos interessa. Marx faz o balanço da Revolução de 48 a 51 no seguinte raciocínio da obra, O 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte. Abre aspas. Mas a Revolução é profunda. Ela ainda vai na viagem pelo purgatório. Ela faz o que tem que fazer como método. Até 2 de dezembro de 1851, dia da realização do golpe de Estado de Luiz Bonaparte, tinha realizado metade da sua preparação e agora realiza a outra metade. Ela começou por aperfeiçoar o poder parlamentar para o poder derrubar. Agora que o conseguiu, aperfeiçoou o poder executivo, redu-lo à sua expressão mais pura, isola-o, contrapõe-no a si como um único objeto sem censura, para concentrar contra ele todas as suas forças de destruição. E quando tiver completado essa segunda metade do seu trabalho preparatório, a Europa saltará de seu lugar e gritará com jubilo: bem resolvido, velha topeira. Esse poder executivo, com sua imensa organização burocrática e militar, com sua máquina de estado de seus múltiplos degraus e artificiais, uma hoste de funcionários de 500 mil de lados com um exército de outro 500 mil, esse terrível corpo de parasitas que, com uma retina, envolve o corpo da sociedade francesa e lhe obstrui todos os poros, nasceu no tempo da monarquia absoluta, no declínio do sistema feudal que ele ajudou a acelerar. A primeira revolução francesa desenvolveu a centralização, mas ao mesmo tempo o volume, os atributos e os serventuários do poder do governo. Napoleão completou essa máquina do Estado. A monarquia legítima e a monarquia de julho nada lhe acrescentam a não ser a maior divisão do trabalho. A República Parlamentar viu-se finalmente obrigada, na luta contra a Revolução, a reforçar os meios da centralização do poder do governo com medidas repressivas. Todas as revoluções aperfeiçoaram essa máquina em vez de a quebrarem. Os partidos que alternaram na luta pelo domínio viam na posse desse imenso edifício do Estado o despojo principal do vencedor. Fecha aspas. Nesse notável raciocínio, o marxismo dá um imenso passo à frente em comparação com o Manifesto Comunista. Aí a questão do Estado ainda posta de maneira extremamente abstrata, nas noções e nos termos mais gerais. Aqui a questão é posta de maneira concreta e a conclusão é extraordinariamente precisa, definida, praticamente tangível. Todas as revoluções anteriores aperfeiçoaram a máquina do Estado, mas é preciso demoli-la, quebrá-la. Essa conclusão é o principal, o fundamental na doutrina do marxismo sobre o Estado. E precisamente essa coisa fundamental não foi só completamente esquecida pelos partidos sociais-democratas oficiais dominantes, mas francamente deturpada, como veremos mais adiante, pelo teórico mais destacado pela Segunda Internacional, Kautsky. No Manifesto Comunista, faça o balanço geral da história, que obriga a ver no Estado o órgão de dominação de classe e conduzir à conclusão necessária de que o proletariado não pode derrubar a burguesia sem ter conquistado primeiro o poder político, sem ter alcançado a dominação política, sem ter transformado o Estado em proletário organizado como classe dominante, e que esse Estado proletário começará a extinguir-se logo após sua vitória, porque numa sociedade sem contradições de classe, o Estado é desnecessário e impossível. Aqui não se coloca a questão de como deve ser, do ponto de vista do desenvolvimento histórico, essa substituição do Estado burguês pelo proletário. Marx coloca e resolve precisamente essa questão em 52. Fiel à sua filosofia do materialismo dialético, Marx toma como base a experiência histórica dos grandes anos de revolução, de 48 a 51. Também aqui, a doutrina de Marx, como sempre, é um balanço da experiência iluminado por uma profunda visão filosófica de mundo e um rico conhecimento da história. A questão do Estado é posta de maneira concreta. Como historicamente surgiu o Estado burguês? A máquina de Estado necessária à dominação da burguesia? Quais as suas transformações? Qual a sua evolução no decurso das revoluções burguesas e face a ações autônomas das classes oprimidas? Quais as tarefas do proletariado em relação a essa máquina do Estado? O poder do Estado centralizado, próprio da sociedade burguesa, surgiu na época de queda do absolutismo. As duas instituições mais características dessa máquina de Estado são o funcionalismo e o exército permanente. Nas obras de Marx e Engels, fala-se repetidas vezes de como mil laços ligam essas instituições precisamente à burguesia. A experiência de cada operário ilustra essa ligação com uma evidência e um relevo extraordinário. A classe operária aprende a conhecer essa ligação na própria pele. Eis porque capta tão facilmente e assimila tão solidamente a ciência da inevitabilidade dessa ligação, ciência que os democratas pequenos burgueses ou negam por ignorância e por leviandade, ou ainda mais levianamente reconhecem, em geral, esquecendo-se de tirar as próprias conclusões práticas correspondentes. O funcionalismo e o exército permanente são um parasita no corpo da sociedade burguesa, parasita gerado pelas contradições internas que dilaceram essa sociedade, mas precisamente um parasita que obstrói os poros vitais. O oportunismo kautskiano, hoje dominante na social-democracia oficial, considera que essa concepção de Estado como um organismo parasitário é um atributo particular exclusivo do anarquismo. Evidentemente, essa deturpação do marxismo é extraordinariamente vantajosa para os filisteus e conduziram o socialismo à vergonha inaudita de justificar e embelezar a guerra imperialista por meio da aplicação a ela da noção de defesa da pátria, mas tudo isso é uma deturpação incontestável. O desenvolvimento, o aperfeiçoamento e a consolidação desse aparelho burocrático e militar prosseguem através de todas as revoluções burguesas que a Europa moviu muitas vezes desde o tempo da queda do feudalismo. Em particular, precisamente a pequena burguesia é atraída para o lado da grande e é submetida a ela em grau significativo por meio desse aparelho, que dá às camadas superiores do campesinato, dos pequenos artesãos, dos comerciantes, etc., lugarzinhos relativamente cômodos, tranquilos e onorosos, e colocam seus possuidores acima do povo. Veja o que se passou na Rússia durante meio ano, que seguiu a 27 de fevereiro de 1917. Os lugares de funcionários, que antes eram dados em preferência aos 100 negros, tornaram-se objeto de caça dos democratas constitucionalistas, dos mencheviques e dos socialistas revolucionários. No fundo, não se pensava em qualquer reforma séria, procurando adiá-las até a Assembleia Constituinte, e adiar a Assembleia Constituinte pouco a pouco até o fim da guerra, mas para partilhar da presa, para a ocupação dos lugarzinhos dos ministros, de vice-ministros, dos governadores gerais, etc., não perderam tempo nem esperaram por qualquer Assembleia Constituinte. O jogo das combinações em relação à composição do governo era apenas, no fundo, a expressão dessa distribuição e redistribuição da presa que se fazia tanto em cima como embaixo, em todo o país, em todas as administrações centrais e locais. O resultado objetivo do meio ano de 27 de fevereiro a 27 de agosto de 1917 é incontestável. As reformas são adiadas, realizou-se a distribuição dos lugarzinhos burocráticos e os erros da distribuição foram corrigidos com algumas redistribuições. Mas, quanto mais se procede às redistribuições do aparelho burocrático entre os diversos partidos burgueses e pequenos burgueses, entre os democratas constitucionalistas, os socialistas revolucionários e os mencheviques, para tomar o exemplo russo, quanto mais claro se toma para as classes oprimidas com o proletariado na cabeça, a sua hostilidade redutiva em relação a toda a sociedade burguesa. Daí a necessidade para todos os partidos burgueses, mesmo com os mais democráticos e revolucionários democráticos entre eles, de reforçar a repressão contra o proletariado revolucionário, de consolidar os aparelhos de repressão, isso é, a própria máquina do Estado. Tal curso de acontecimentos obriga a revolução a concentrar todas as suas forças de destruição contra o poder do Estado. Obriga a colocar a tarefa não de melhorar a máquina do Estado, mas de destruí-la, de suprimi-la. Não foram os raciocínios lógicos, mas sim o desenvolvimento real dos acontecimentos, a experiência viva dos anos de 1848 a 51, que levaram a colocar assim a tarefa. Até que ponto Marx se atém estritamente à base factual da experiência histórica? Vê-se pelo fato que em 52 não se põe ainda concretamente a questão de saber pelo que substituir essa máquina do Estado que deve ser suprimida. A experiência não tinha ainda dado, então, materiais para tais questões. Colocada pela história na ordem no dia mais tarde, em 1871. Em 52, apenas podia-se constatar com a precisão da observação da própria história natural que a Revolução Proletária se aproximou da tarefa de concentrar todas as suas forças de destruição contra o poder do Estado, da tarefa de quebrar a máquina do Estado. Aqui pode surgir a questão de ser justo generalizar a experiência, as observações e as conclusões de Marx, transportá-la para o limite mais amplo da história da França dos últimos 3 anos, 1848 a 1851. Para analisarmos essa questão, lembraremos em primeiro lugar uma observação de Engels e passaremos depois aos fatos. Abre aspas. A França, escrevia Engels no prefácio da terceira edição de 18 de Brumário, é o país em que as lutas históricas de classe foram sempre levadas, mais que qualquer outra parte, até a decisão final, o país em que, portanto, também as formas políticas de mudança, no seio de qual aqueles se movem e nas quais os seus resultados se resumem, estão marcadas em contornos mais precisos. Centro do feudalismo na Idade Média, país modelo da monarquia, una de estados desde a Renascença. A França desmantelou o feudalismo na Grande Revolução e fundou o domínio puro da burguesia com uma classicidade como nenhum outro país europeu. E também, a luta do proletariado em ascensão contra a burguesia dominante surge aqui numa forma aguda que é desconhecida em qualquer outra parte. Fecha aspas. A última observação envelheceu na medida em que, a partir de 1871, começou uma interrupção na luta revolucionária do proletariado francês, embora essa interrupção, por mais longa que seja, não exclua de maneira nenhuma a possibilidade de que a França se revele na revolução proletária do futuro, como um país clássico na luta de classes até o fim decisivo. Mas lancemos um olhar geral à história dos países avançados no fim do século XIX e no princípio do século XX. Veremos que esse mesmo processo se operou mais lentamente, sob formas mais variadas, numa arena muito mais ampla. Por um lado, a elaboração de um poder parlamentar, tanto nos países republicanos, França, América, Suíça, como nos monárquicos, Inglaterra, Alemanha, até certo ponto a Itália, países escandinavos, etc. Por outro lado, luta pelo poder entre diversos partidos burgueses e pequenos burgueses que distribuíam e redistribuíam a presa nos lugarzinhos burocráticos, deixando imutáveis os fundamentos da ordem burguesa. Finalmente, aperfeiçoamento e consolidação do poder executivo do seu aparelho burocrático e militar. Não há dúvida alguma que são esses os traços gerais de toda a evolução moderna dos estados capitalistas em geral. Em 3 anos, de 1848 a 51, a França mostrou de forma rápida, brusca, concentrada, os mesmos processos de desenvolvimento que são próprios de todo o mundo capitalista. E, em particular, o imperialismo, época do capital bancário, época dos grandes monopólios capitalistas, época da transformação do capitalismo monopolista em capitalismo monopolista de Estado, mostra o seu reforço extraordinário da máquina do Estado, o crescimento inaudito do seu aparelho burocrático e militar, em ligação com o reforço de repressão contra o proletariado, tanto dos países monárquicos como nos países republicanos mais livres. A história mundial conduz agora, inevitavelmente, numa escala incomparavelmente mais ampla do que em 1852, à concentração de todas as forças da Revolução Proletária para a destruição da máquina de Estado. Pelo que a substituirá o proletariado, a Comuna de Paris deu sobre isso o material mais instrutivo. 3. Como Marx colocava a questão em 1852? Merig publicou em 1907, na revista Neue Zeit, extratos da carta de Marx a Wendemeyer em 5 de março de 1852. Essa carta contém, entre outros, o seguinte raciocínio notável, abre aspas. Ora, no que me diz respeito, não me cabe o mérito de ter descoberto nem a existência das classes na sociedade moderna, nem a luta que travavam entre si. Já muito antes de mim, historiógrafos burgueses tinham apresentado o desenvolvimento histórico dessa luta de classes, e economistas burgueses tinham apresentado a anatomia econômica das mesmas. O que eu fiz de novo foi, primeiro, demonstrar que a existência das classes está meramente ligada a fases históricas determinadas do desenvolvimento da produção. Segundo, que a luta de classes conduz necessariamente à ditadura do proletariado. E terceiro, que essa mesma ditadura constitui apenas a transição para a abolição de todas as classes para uma sociedade sem classes. Nessas palavras, Marx conseguiu exprimir, com um relevo surpreendente, em primeiro lugar, a diferença principal e radical entre a sua doutrina e a doutrina dos pensadores avançados e mais profundos da burguesia e, em segundo lugar, a essência de sua doutrina acerca do Estado. O principal, na doutrina de Marx, é a luta de classes. Assim se diz e se escreve muito frequentemente, mas é incorreto. E dessa compreensão incorreta, muitas vezes resulta uma deturpação oportunista do marxista, a sua falsificação no espírito aceitável para a burguesia, pois a doutrina da luta de classes foi criada não por Marx, mas pela burguesia antes de Marx, e, falando em geral, é aceitável para a burguesia. Quem reconhece unicamente a luta de classes, esse não é marxista, esse pode encontrar-se ainda dentro dos limites dos pensamentos burgueses e da política burguesa. Limitar o marxismo à doutrina da luta de classes significa truncar o marxismo, deturpá-lo, reduzi-lo ao aceitável para a burguesia. Só marxista, aquele que alarga o reconhecimento da luta de classes até o reconhecimento da ditadura do proletariado. Nisso consiste a diferença mais profunda entre o marxista e o vulgar, pequeno e também grande burguês. É nessa perda de toque que é preciso experimentar a compreensão e reconhecimento efetivo do marxismo. E não é de estranhar que, quando a história da Europa colocou a classe operária na prática perante essa questão, não só todos os oportunistas e reformistas, mas também todos os kautskianos, pessoas que vacilam entre o reformismo e o marxismo, se tenham revelado lamentavelmente filisteus e democratas pequenos burgueses, que negam a ditadura do proletariado. A brochura de Kautsky, A Ditadura do Proletariado, publicada em agosto de 1918, isso é, muito tempo depois da primeira edição da presente obra, é um modelo de deturpação filistina do marxismo e de sua infame renegação de fato, simultaneamente com seu reconhecimento hipócrita em palavras. O oportunismo contemporâneo, na pessoa do seu principal representante, o ex-marxista Kautsky, cai integralmente dentro da caracterização da atitude burguesa de Marx, porque o oportunismo limita o domínio do reconhecimento da luta de classes ao domínio das relações burguesas. E dentro desse domínio, nos seus limites, não existe um único liberal instruído que se recuse a reconhecer, em princípio, a luta de classes. O oportunismo não estende o reconhecimento da luta de classes precisamente até aquilo que é o essencial, até o período de transição do capitalismo para o comunismo, até o período de derrubamento da burguesia e de sua completa supressão. Na realidade, esse período é inevitavelmente um período de uma luta de classes, de um encarniçamento sem precedente na agudeza de suas formas. E, consequentemente, o Estado nesse período deve ser um Estado democrático de uma maneira nova para os proletários e para os não possidentes em geral, e ditatorial de uma maneira nova contra a burguesia. Mas a essência da doutrina de Marx acerca do Estado só foi assimilada pelo que compreenderam que a ditadura de uma só classe é necessária não só para qualquer sociedade em classe em geral, não só para o proletariado que derrubou a burguesia, mas também para a totalidade do período histórico que separa o capitalismo da sociedade sem classes do comunismo. A forma dos estados burgueses são extraordinariamente variadas, mas sua essência é apenas uma. Em análise, todos esses estados são, de uma maneira ou de outra, mas necessariamente uma ditadura da burguesia. A transição do capitalismo para o comunismo não pode naturalmente deixar de dar uma enorme abundância e variedade de formas políticas, mas a sua essência será necessariamente uma só, a ditadura do proletariado.